No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Líder indígena pede ajuda do Papa Francisco para combater garimpo ilegal em Roraima. Comunidade quilombola denuncia ameaças no Maranhão. Amazonas cria lei para ordenar a cadeia produtiva de óleos essenciais. E Escola de Parintins recebe projeto Arte que Transforma.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o líder indígena Yanomami, Davi Kopenawa, pediu ajuda ao Papa Francisco para combater o garimpo ilegal em Roraima. Segundo a liderança, a contaminação da água por mercúrio se tornou uma das principais ameaças. Confira com Denifer Costa.
Davi Kopenawa, líder e porta-voz do povo Yanomami, amplamente reconhecido pelo seu incansável trabalho na defesa dos direitos indígenas e na preservação da floresta amazônica e do meio ambiente, encontrou-se com o Papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira 10. Davi Kopenawa compartilhou sua experiência do encontro com o Pontífice e seu pedido de ajuda para os povos indígenas. Davi conta com satisfação que o Papa o recebeu muito bem.
O Papa, ele recebeu muito bem. Eu também gostei que ele abriu a porta para mim entrar na onde ele trabalha, onde ele fica. Foi muito importante para o que eu queria. Foi muito, muito importante que eu vontade de encontrar ele, vontade de pegar o mal dele como ser amigo, para ter amigo do povo indígena Yanomami Yekuana. Eu venho na Roma para falar com o Papa Francisco a situação do meu povo Yanomami. Eu pedi para ele retirar do garimpeiro ilegal na terra Yanomami esse ano.
O porta-voz dos Yanomami também comentou sobre a realidade das crianças.
A criança Yanomami está desnutrida por causa de garimpo, por causa da autoridade que deixou entrar, invadir a nossa terra Yanomami. É por isso que nossas crianças, nossas mulheres, nossos irmão, pai, continua dando a doença, continua morrendo. Eu pedi para ele tomar as providências urgentes.
Davi Kopenawa preside a Utucara Associação Yanomami, que faz campanha pelos direitos indígenas e pela preservação da Amazônia. Ele mencionou ainda a contaminação da água por mercúrio usado por garimpeiros na mineração ilegal como uma das maiores ameaças à sua comunidade. O Papa Francisco tem feito da defesa do meio ambiente um dos pilares de seu papado e condenado repetidamente o saque de recursos naturais da Amazônia e em outros lugares. Um dos pontos mais críticos foi a divulgação do número de mortes de Yanomami em 2023. Ao todo, 363 óbitos foram registrados.
Da redação de jornalismo, Denifer Costa, de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Maranhão porque lideranças de uma comunidade quilombola estão sendo ameaçadas. A comunidade tem sofrido perseguições constantes nos últimos anos. Daniela Pantoja traz as informações.
Lideranças do quilombo Onça, localizado em Santa Inês, no Maranhão, estão sofrendo constantes ameaças e violações de direitos. Essa perseguição na comunidade quilombola Onça tem sido bastante forte nos últimos anos. Em 2022, um dos fazendeiros autorizou a derrubada de mata nativa dentro do território, que incluiu árvores frutíferas e uma grande área da palmeira babá que impactou no sustento de mais de 50 famílias. De acordo com a Regina de Souza, moradora do Quilombo Onça, já faz um tempo que eles estão em processo judicial por conta dessa área. O sobrinho do antigo dono vem andando pelas redondezas, intimidando a comunidade.
Já faz um tempo que nós estamos em processo judicial, acho que há mais ou menos uns 3 anos nessa área em questão, né, na qual esse dito sobrinho do antigo dono vem andado aqui pelas redondezas, intimidando a comunidade. Primeiro ele veio no acampamento, né, que é a questão em que estamos acampados para que eles eles não venham querer tomar posse da nossa área, que é nossa por direito. Andou aqui dizendo que a nossa causa estava perdida, ele estava só aguardando a justiça dar o retorno pra gente, que a gente já tinha perdido. Ele falou também, ele inventou uma mentira dizendo que um dos moradores, ele encontrou um dos moradores na redondeza da roça, e que quando ele foi embora, esse morador disse que atirou nas costas dele, né, pro rumo dele, e isso não foi verdade, a gente já sabe que isso não foi verdade. E falou que disse que não tinha medo não, porque ele já tinha trocado tiro até com a polícia, quando ele foi preso.
A moradora relata ainda que a situação mais recente foi quando este homem esteve novamente na comunidade, em um carro todo fechado, e chegou a intimidar os comunitários ao tentarem filmá-lo.
E depois desse dia que aconteceu isso, que ele foi visitar a comunidade lá nesse local, ele veio num outro dia, num carro todo fechado, prateado, um carro de grande porte, dizendo ele que veio comprar um refrigerante no comércio, justamente no comércio onde uma das nossas lideranças costuma estar. Aí, quando ele voltou, ele não entrou dentro do carro. Ele ficou atrepado do lado de fora do carro e o carro foi saindo devagarzinho. Disseram que ele estava à procura de uma das lideranças da comunidade. Todo encapuzado, com as mãos no bolso. E aí a gente foi pra filmar ele, ele disse que não era pra filmar ele, com um tom intimidador, ameaçador.
Além das ameaças, os animais do determinado fazendeiro estão destruindo as plantações de roças da comunidade. E diante dessa realidade, os comunitários cobram providências das autoridades, pois os níveis de ameaças são constantes.
Então, a providência que a gente quer é que as autoridades enxerguem a nossa situação, porque nós nos sentimos sobressaltados e ameaçados diante dessa situação, que esse homem vem andando e ele não tem o direito de andar aqui no nosso território, porque nós não estamos invadindo o território dele. E por conta do gado dele que vem destruindo as nossas roças, a gente fica de mãos atadas, sem poder trabalhar e tirar o usufruto do nosso trabalho. É como se fosse um suor perdido, jogado fora. Então a gente espera que esse homem não ande mais na nossa comunidade, porque isso tem atrapalhado o nosso dia a dia e tem deixado a comunidade com medo.
As lideranças ameaçadas estão dentro do programa de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos e recebe acompanhamento do Movimento Quilombola do Maranhão, Mokibô, e a Comissão Pastoral da Terra, CPT. O Quilombo Onça foi certificado como comunidade remanescente pela Fundação Palmares e tem um relatório antropológico aprovado pelo INCRA, mas faltam as demais peças do relatório técnico de identificação e delimitação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o crime de abuso sexual é a ocorrência mais registrada no Conselho Tutelar de Parintins, no Amazonas. Cerca de 10 a 12 casos são registrados por dia no município. Os detalhes com Neuzelino Santarém.
O abuso sexual contra crianças e adolescentes é o caso mais comum que chega ao Conselho Tutelar de Parintins. A maioria dos casos acontece na área urbana, com aproximadamente 10 a 12 casos registrados diariamente, e tem como abusadores os próprios familiares. A informação é do Conselho Tutelar de Parintins, baseada nas ocorrências. O órgão fiscalizador ressalta que os pais ou responsáveis dos menores precisam estar mais atentos aos sinais e segurança dos filhos para minimizar a violência, como orienta o Conselheiro Tutelar Jorlin Jorge.
A gente precisa chamar a atenção da sociedade, né, de você pai, de você mãe, né, que vocês façam aquela tutela, que é aquela proteção, que é aquele olhar atencioso, né? A gente precisa cada vez mais estar presente na vida dos nossos filhos para que a gente minimize, né, esse risco que é a questão do abuso sexual. Haja vista que, na maioria dos casos, o violador de direitos sempre é alguém de confiança da família, né? Então a gente precisa estar cada vez mais presente na vida dos nossos filhos.
O conselheiro acredita que a prevenção é uma das soluções para amenizar essa realidade. Ele destaca as atividades realizadas no município em parceria com as escolas.
A prevenção, ela é um caminho muito importante. A gente tem feito alguns encontros em algumas escolas municipais, estaduais e até mesmo federal, né, no IFAM. E foi muito positivo, porque através de nossas palestras, né, já aconteceram várias denúncias, né? Então, quanto é importante a gente conscientizar, né, a população sobre o que é uma violação de direitos ou o que era um direito. E isso é muito importante. Cada vez mais o Conselho Tutelar, ele vai estar presente na sociedade, vai estar presente nos bairros, vai estar presente nas associações, nas escolas. Esse é o verdadeiro papel do Conselheiro Tutelar.
Aproximadamente 10 a 12 atendimentos são registrados diariamente no Conselho Tutelar, oriundos da cidade. Jorlin Jorge explica esse quantitativo e como a equipe pretende ter um acesso mais presente na zona rural de Parintins.
A gente tem recebido uma demanda maciça da cidade. São uma base de 10, 12 atendimentos diários, assim, da população da zona urbana. A gente não tem tido ainda uma demanda muito elevada da zona rural. Eu creio que por conta da logística, por conta da distância, e até mesmo acontece algumas coisas que essa criança, esse adolescente não consegue, né, fazer essa denúncia até aqui em loco, né, no polo Parintins. Mas nós já estamos com um projeto, que ele vai se chamar Conselho Tutelar Itinerante, que é justamente levar esses atendimentos do Conselho Tutelar lá para a comunidade, lá para a Vila Amazônia, lá para o Zé Açu, lá para o Mocambo, lá para o Caburi, lá para o Tracajá, lá para a Valéria. E se Deus quiser, esse projeto vai ser um projeto que vai ajudar muito a nossa população, não só da zona urbana, mas também da zona rural.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém permanece entre as piores cidades na lista de saneamento básico.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia.
O município de Santarém permanece entre as piores cidades na lista de saneamento básico de 2024. A cidade paraense ocupa a terceira posição na lista entre os 100 maiores municípios brasileiros com os piores índices. A reportagem é de Liege Costa.
O Instituto Trata Brasil divulgou recentemente o novo ranking do saneamento básico e o município de Santarém, no oeste paraense, permanece entre as 10 piores cidades em relação à coleta e tratamento de esgoto e à oferta de água tratada à população. A 16ª edição do chamado ranking avaliou o saneamento básico nas 100 maiores cidades do país, considerando acesso à água, coleta e tratamento de esgoto, investimento e perdas de água, com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, tendo como ano base 2022. O município ocupa a terceira posição na lista, atrás apenas de Porto Velho em Rondônia e Macapá no Amapá. Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, explica que, historicamente, as cidades da região norte e nordeste têm apresentado desempenho ruim em relação ao acesso ao saneamento básico e, consequentemente, ao desempenho no ranking do saneamento.
Infelizmente, historicamente, as cidades da região norte e nordeste, principalmente da região norte, têm tido um desempenho bastante ruim, né, em relação ao o acesso ao saneamento básico e, consequentemente, ao desempenho no ranking do saneamento, né? Porto Velho na última posição, Macapá na penúltima, Santarém na posição 98, Rio Branco 97. E a grande questão é que essas cidades, por exemplo, elas têm priorizado muito pouco o saneamento básico e, consequentemente, investido muito pouco em saneamento.
Sérgio Melo, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, comenta que Santarém tem crescido e recebido diversos investimentos em outras áreas. No entanto, o saneamento não está acompanhando, o que impacta negativamente na lista.
Quando a gente olha as cidades do Pará, nós temos Ananindeua, Belém e Santarém como três cidades que fazem parte do ranking do saneamento por serem bastante populosas, né? São cidades que têm uma posição bastante ruim no ranking, principalmente Ananindeua está na posição 90, Belém na posição 93, Santarém na posição 98. São cidades que têm um déficit bastante grande, principalmente, né, em coleta e tratamento de esgoto, mas no caso de Ananindeua e Santarém, o déficit também é em acesso à água, né? Ou seja, o percentual da população com acesso à água é menor que 50%. No caso da coleta, se a gente olhar esses três municípios, a coleta também é bastante baixa.
Além de Santarém, também aparece entre as 20 piores cidades com piores índices de saneamento básico Belém, capital paraense, e Ananindeua, na região metropolitana da capital, como destaca a Luana.
Bom, Santarém está entre as 4 últimas piores do ranking. Em função disso, né, da cidade está crescendo bastante, tem muitos investimentos imobiliários, investimentos em outras áreas, mas o saneamento não tem acompanhado. Então, assim, a cidade cresce, o saneamento não acompanha, a gente cai no ranking, né? Porque o ranking retrata percentual de população que tem acesso ao esgoto, acesso à água, acesso à drenagem, acesso à coleta de lixo. Então, quanto mais o município cresce e não investe em saneamento, ele fica pior nesse ranking.
De acordo com a lista, Santarém apresentou o resultado de 48,8% de pessoas com acesso à água tratada no município e apenas 3,81% referente à coleta de esgoto, ainda muito longe do ideal definido pelo Marco Legal de Saneamento, que estabelece como metas de universalização até 31 de dezembro de 2033 o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% dos habitantes com coleta e tratamento de esgoto. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Associações rurais recebem equipamentos para melhorar produção no careiro. Saiba mais com Derleia Oliveira. E ainda falando do Amazonas, o estado criou uma lei para ordenar a cadeia produtiva de óleos essenciais. Acompanhe com Bruno Elander.
A Lei 6.834 começou a vigorar no último dia 3 de abril e estabelece as diretrizes, os princípios, os objetivos, os fundamentos e os instrumentos de incentivos para ampliar e desenvolver o setor primário do Amazonas a partir da cadeia produtiva de óleos essenciais. Entre as finalidades da norma estão ampliação e apoio de novos investimentos, fortalecimento das pequenas e médias agroindústrias e tentar alçar o Estado a uma posição de destaque nacional e internacional no segmento. A lei delimita, entre outros princípios da cadeia produtiva de óleos essenciais, o desenvolvimento sustentável social, ambiental e econômico dos municípios e a observância das desigualdades regionais e da sustentabilidade ambiental. Conforme o secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal da CEPRO, que é a Secretaria de Estado de Produção Rural, Eire Vignotti, além de ordenar o segmento, a lei reconhece o trabalho e os trabalhadores do setor.
No meu entendimento, a publicação da lei traz um reconhecimento histórico da prática do nosso povo, né, do Amazonas, principalmente o extrativista. Tem aspectos importantes de regulamentação da cadeia, ela traz alguns conceitos importantes e a perspectiva que a gente tem é de que, através da definição dos papéis institucionais, da necessidade de linhas de crédito adequadas ao extrativista, adequadas àquela atividade e principalmente a estruturação da cadeia como um todo, que na questão da logística, na questão do processamento dos óleos, da certificação desses produtos para comercialização, que isso traga um benefício.
O autor da lei é o deputado estadual Adjunto Afonso do União Brasil. Ele afirma que a cadeia de óleos essenciais é um novo nicho de mercado e, até então, não tinha normas, leis ou diretrizes nacionais e estaduais.
Hoje nós não temos como tema a borracha, a juta, a malva, ninguém tem essa organização. O que, que o PL permite é que o governo faça essa organização, essa cadeia, para que as pessoas que produzam possam ter um resultado melhor, quem sabe até depois ter o subsídio, como tem a borracha, como tem a malva. Então essas pessoas que hoje exploram isso no interior do estado, eles não têm nenhum tipo de norte. Precisa que o governo faça isso, que ajude a eles a exportarem, a venderem por um preço melhor, para dar segurança a essas pessoas que estão extraindo esse tipo de vegetal no interior do estado.
Ao propor a lei, o parlamentar citou um estudo da pesquisadora Juliana Azambuja, de 2012, no qual ela menciona que todo o processo de extração exige um investimento elevado e profundo conhecimento técnico. E por esses motivos, em especial, a produção, extração e comercialização de óleos essenciais estão nas mãos de poucos. Ou seja, apenas quem dispõe de amplos recursos, multinacionais e grandes indústrias, por exemplo, detém o mercado em questão. Por fim, o deputado disse que, nos países emergentes, este ramo tem se apresentado como grande potencial econômico nos últimos anos, pois se trata de um mercado ainda pouco explorado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Projeto Combate Violência em Parintins, denominado A Arte que Transforma, o projeto, voltado para crianças, acontece em escolas do município. As informações com Carlos Alexandre.
A Escola Beatriz Maranhão está com uma parceria com o projeto A Arte que Transforma, do artista visual e professor José Ribeiro Neto, conhecido em Parintins como Zezinho Ribeiro, que está trazendo a inspiração para as crianças do município. O projeto A Arte que Transforma tem como objetivo utilizar as artes visuais como uma poderosa ferramenta de combate à violência, especialmente entre crianças e adolescentes. O projeto busca promover uma mudança positiva na sociedade. De acordo com Zezinho, a arte desempenha um papel importante na formação do caráter e na prevenção de comportamentos negativos.
Estamos aí para ajudar, né, e somar com a comunidade, com as famílias e com os alunos aqui da Escola Beatriz Maranhão. E várias instituições levando, né, trabalhando, levando a arte como instrumento de motivação, de transformação para as crianças e adolescentes.
A gestora do Educandário, Raimunda Mota, está contente com a parceria com o artista visual.
É onde, sim, os nossos alunos estão todos motivados, né, aprendendo, né, essa técnica de desenho. E, em seguida, eles vão produzir uma tela, né, com toda a técnica, que o professor está tá repassando às crianças. E esse projeto também é uma forma de resgatar, né, a valorização da criança, né, não deixando, orientando a criança a denunciar qualquer situação que venha violar o direito da criança.
As atividades do projeto ocorrem às segundas, quintas e sextas-feiras, das 10 às 11 horas, na Escola Beatriz Maranhão. São alunos do quarto e quinto ano, totalizando 50 crianças, proporcionando uma oportunidade para que todas elas se envolvam na arte. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Como salvar a Amazônia e o ambiente negociando com o capital? Tarefa impossível hoje e sempre. O capital só tem um objetivo: lucrar, lucrar e crescer. Para isso, agride quem se opuser. Na segunda-feira passada, o governador do estado do Amazonas concedeu licença a uma empresa canadense instalar seus equipamentos para explorar potássio a pouco mais de 100 quilômetros da cidade de Manaus, no município de Altazes. Fez um anúncio muito alegre, o governador, de que o empreendimento vai gerar 17 mil empregos e facilitar a vida dos indígenas que vivem naquela região. A exploração de potássio na Amazônia, valorizado para a produção de fertilizantes agrícolas, é um projeto iniciado 17 anos atrás na região de Altazes. Porém, sempre enfrentou dificuldades por estar em área próxima dos povos indígenas. De um lado, os órgãos fiscalizadores estaduais facilitavam a exploração mineral na expectativa de compensações financeiras. De outro lado, o Ministério Público Federal e o Ministério dos Povos Indígenas resistiam por saberem dos prejuízos ambientais e aos direitos dos povos indígenas. Finalmente, nesta semana, o governo estadual concedeu a licença de exploração, mesmo sabendo das consequências negativas para os povos indígenas e o meio ambiente. Afinal, todo tipo de mineração é prejudicial ao ambiente e aos seres humanos ao redor. Além do mais, esse desastre socioambiental na Amazônia, o governo federal, através da parcialmente estatal Petrobras, insiste em explorar petróleo em alto mar próximo ao estado do Amapá, na foz do rio Amazonas. Com tais empreendimentos em nome do crescimento econômico do país, como será o discurso do governo federal e dos governos estaduais da Amazônia ao acolherem no próximo ano a Conferência do Clima em Belém do Pará, Plena Amazônia? Essa é mais uma contradição característica dos governos progressistas de toda a grande Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.939 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Daniela Pantoja, Aliás de Costa, Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Denifer Costa e Neuseguino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.